A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.
Saudações, prezados ouvintes deste espaço, o prometido é devido, e passados que são 7 dias desde a nossa última presença, cá estamos de volta para mais 55 minutos de pura informação ligada ao subsetor dos diamantes em Angola. A Voz do Mineiro é um espaço da Indiama e suas associadas Wari Cambanjo, Chitotolo, Quango e Calonda, e que tem emissão na rádio Lunda Norte, Sintonia Samanhonga, nos 90.3 MHz. Estamos só a começar, por isso venha daí conosco para a primeira canção desta edição.
A Voz do Mineiro. A Voz do Mineiro.
Finais de Yako Kanawa, a música na voz de Diniz Di, este músico que nos chega do município do Quango, lá mais para sul da província da Lunda Norte, a abrir este espaço de hoje, A Voz do Mineiro. Dizer então que a produção desta edição conta com o Silico Pinto na técnica, o Eduardo Leandro e o Benita Sabalo na reportagem, a realização e apresentação de Flávio Madeira. Hoje,
A Voz do Mineiro.
Hoje, neste que é o número 19 do Espaço A Voz do Mineiro, trazemos como assuntos de abordagem uma entrevista com Domingos Machado, o presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Lulo, em torno do funcionamento daquela mina no município do Capenda Camulemba e onde 90% dos diamantes recuperados são de qualidade de gema. Vamos também ter na rubrica de reportagem os preparativos da equipa de futebol do Sagrada Esperança da Lunda Norte para o jogo da primeira mão da segunda eliminatória do torneio Nelson Mandela. Na rubrica de responsabilidade social, você vai saber que mulheres e jovens do leste vão ver disponibilizado um crédito para mais de 200 mulheres rurais, além de 150 bolsas de estudo internas para as famílias desfavorecidas da vizinha província da Lunda Sul, isto é, por via da Sociedade Mineira do Catoca. Lá mais para frente, e na rubrica sobre cultura, o papel do tio no grupo etnolinguístico Lunda Tchokwe é o tema para acompanhar numa matéria preparada pelo repórter mineiro Eduardo Leandro. E agora que já conhece os assuntos em agenda para esta edição, convido-lhe a ficar com as notícias na rubrica sobre atualidade.
Notícias. Notícias. Notícias.
As notícias em atualidade nesta edição passam pelos seguintes títulos. Direção do Catoca garante manutenção de empregos. Angola aberta à participação indiana na exploração mineira. Sabonete mais caro do mundo é feito de ouro e diamante. E no desenvolvimento das notícias, a Sociedade Mineira de Catoca, localizada na província da Lunda Sul, não prevê despedir trabalhadores, disse recentemente Benedito Paulo, diretor-geral da empresa, em entrevista ao Gabinete de Marketing, Comunicação e Eventos da Indiama. Apesar de reconhecer que Catoca foi capaz de manter as operações e os níveis de produção com um número reduzido de quadros desde o início da pandemia, Benedito Paulo afirma ser possível salvaguardar os postos de trabalho e encontrar outros mecanismos para reduzir a ineficiência. Para que a situação se mantenha, notou, importa que a crise sanitária seja controlada, porque uma eventual paralisação do mercado poderia comprometer a capacidade de Catoca garantir os salários dos seus colaboradores.
Hoje nós não podemos falar de perigo adveniente, digamos, desta eficiência. É claro que a eficiência nos mostrou um certo lado. A nossa eficiência operacional neste período nos mostrou um certo lado de que nós não precisamos em Catoca ter o número de pessoas que temos para produzir os níveis que temos estado a atingir. Se quiserem, posso utilizar o termo, temos pessoas a mais. Isso é a grande verdade. Temos pessoas a mais. Agora, há um conceito aqui que não é desprezível, que é o conceito da responsabilidade social. O país, nós fazemos parte do país e compreendemos que o país tem muitas pessoas no desemprego. As empresas precisam abrir oportunidades para emprego. Se nós estivéssemos no contexto de uma outra economia, uma das medidas que a Catoca deveria tomar é reduzir o pessoal. Mas nós não faremos isso. Nós não faremos isso. Porquanto, em termos de gestão, não preconizamos isso. Podemos gerir a empresa com os trabalhadores que temos e encontrar outros mecanismos para reduzir a ineficiência. Agora, há uma coisa que nós temos que ter em consideração. Nós dependemos do mercado. É preciso que a situação da pandemia não volte a criar problemas complexos que obriguem a fechar o mercado. Porque, embora hoje nós voltamos a ter receitas, ok? Mas, devo dizer-lhe que, se o mercado fecha e não haver vendas, não é? Regulares, embora quando o mercado está fechado podemos realizar leilões, mas é algo irregular e depende da capacidade dos compradores naquele momento também comprar e realizar. Mas numa situação crítica em que o mercado paralise, nós não teremos capacidade de sustentar toda esta massa salarial por muito tempo. Não teremos essa capacidade. Agora, também não quero ser aqui o profeta das dificuldades, para dizer neste caso vamos fazer isso. Eu não quero pensar naquilo. Temos estratégia para agir em cada contexto, em cada circunstância. Isso nós temos a estratégia. Mas não quero falar de momentos adversos. Vamos procurar falar de boas perspectivas, vamos procurar falar de bons horizontes. E o que nós estamos à espera, na nossa visão, é que o primeiro ou o segundo trimestre do próximo ano seja um trimestre de regressão da Covid, por conta da esperada entrada em ação das vacinas. E digo as vacinas, sobretudo nos portos, começando nos portos de destino do nosso diamante.
Ouvíamos Benedito Manuel, diretor-geral da Sociedade Mineira de Catoca, a quarta maior mina do mundo explorada a céu aberto. Existe há 25 anos e é responsável por mais de 75% da produção de diamantes do país. A mesma emprega mais de 5 mil pessoas, entre postos diretos e indiretos de emprego. Angola está aberta ao investimento direto estrangeiro das empresas indianas para ajudar a desenvolver o potencial mineiro do país. Este apelo foi feito pela embaixadora da Índia em Angola, Pratibha Parkar, citada num comunicado do Conselho de Exportação e Promoção de Pedras Preciosas e Joias da República da Índia. A embaixadora Pratibha Parkar pede foco ao facto de Angola querer deixar a excessiva dependência às exportações de petróleo e pretender diversificar o produto de exportação para outros segmentos. Angola é o terceiro maior produtor de diamantes em África e só explorou 40% do território rico em diamantes dentro do país, mas tem tido dificuldade em atrair investimentos estrangeiros, lê-se na nota. Foi nessa base que o Conselho de Exportação e Promoção de Pedras Preciosas e Joias da Índia e a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Índia organizaram recentemente, por videoconferência, a India Global Connect. Para o administrador executivo da Empresa Nacional de Comércio de Diamantes em Angola, Sodiam, os diamantes são uma importante fonte de rendimento para o país e, com as novas modalidades de política diamantífera, é objetivo fazerem-se vendas através de sites, concursos e outras vias em mercados reconhecidos. Continuando a informar, a Índia, segundo dados, representa quase 10% do comércio de exportação de Angola, que é também o segundo maior país africano em termos de fornecimento de petróleo àquele país. E as pedras preciosas e joias constituem uma oportunidade para reforçar ainda mais o comércio entre os estados. E agora esta, a marca Khan Al Sabun, pertencente à empresa Badransen & Sons, criou o sabonete mais caro do mundo. Disponível pelo valor de $2.800, o item contém ouro e pó de diamante. O sabonete foi inventado em 2013 para ser um presente exclusivo para a primeira dama do Catar. As primeiras versões possuíam um forte tom amarelado, o que o deixava parecido com um pedaço de queijo. Hoje, o item já é muito mais refinado. Produzido numa pequena fábrica de sabão em Trípoli, no Líbano, o sabonete mais caro do mundo contém 17 gramas de ouro, 24 quilates, pó de diamante, azeite e tamaras. Os produtos de luxo produzidos pela marca são vendidos em estabelecimentos exclusivos nos Emirados Árabes Unidos, mas ainda assim alguns itens só são vendidos para personalidades importantes e a empresa não divulgou se o sabonete será um destes casos. Com esta, damos por terminada a rubrica de atualidade.
Notícias, notícias, notícias.
É, Notícias no seu espaço A Voz do Mineiro. Você ficou a conhecer o diamante produzido à base de ouro e pó de diamantes. 10 horas e 15 minutos depois de ter ficado, de termos ficado a conhecer as notícias mais atualizadas do subsetor dos diamantes e não só, é chegado o momento de, na rubrica Entrevista, ouvirmos o engenheiro Domingos Machado, presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Lulo, que fala-nos do funcionamento daquela mina localizada no município do Capenda Camulemba, onde 90% dos diamantes recuperados são de qualidade de gema.
Nossa área de concessão é de 3 mil quilômetros quadrados. Nós estamos no município de Capenda Camulemba, muito mais próximo de Chamiquelengue. A tendência, por aquilo que temos estado a observar hoje, é que há esta propensão de em toda a área nos aparecerem diamantes, digamos, de certa forma anormais. Há zonas como o Bloco 6, que já está quase terminado, o Bloco 8, onde foi apanhada a pedra de 400 quilates, agora também no Bloco 24, onde apanhamos a última grande. No geral, por aquilo que vemos, toda a área é propensa ao aparecimento de pedras grandes. O ritmo reduziu um pouco, vamos ser honestos, 75% reduziu, porque nós hoje não estamos a trabalhar, a lavaria hoje não funciona em três turnos, trabalha simplesmente em dois turnos, logo a quantidade de material a ser tratado é menor, reduz os nossos níveis de produção. Em termos de explorações mineiras, continuamos a trabalhar em três turnos, conseguimos manejar o pessoal no sentido de continuarmos os três turnos, mas, como deve ser do vosso conhecimento, nós estamos numa área em que as espessuras de cascalho e os teores são extremamente baixos, chove bastante porque estamos num vale, temos que trabalhar em lisírias e a dificuldade operacional é muito maior do que noutros sítios, mas temos tentado dar o nosso melhor e alguns resultados vão aparecendo. Como deve perceber, com o surgimento desta pandemia, a semelhança das outras empresas mineiras, e depois do decreto presidencial, nós tivemos que reduzir as nossas operações. Digo, no início reduzimos-las a 50%, o que teve um impacto bastante grande nos níveis de produção. Mais tarde, com o melhoramento da situação, conseguimos colocar o pessoal a trabalhar a 75%. Mas mesmo assim ainda não conseguimos, digamos que, atingir os níveis que seriam desejados. Olha, como deve perceber, a prospeção, pesquisa e talvez até a exploração de um kimberlite não é um processo fácil, porque são vários alvos, tanto esta teoria que nos foi trazida agora de procurarmos kimberlites que possam ter diamantes do tipo 2, os tais de alta qualidade, é algo novo para nós, mas o que eu posso dizer é que nós em Diama achamos que o financiador, o operador, neste caso a Lucapa, deveria fazer um esforço maior no sentido de aumentar os investimentos, porque da maneira como as coisas têm andado, e nós já falamos com o Conselho de Administração, não acreditamos que possa ser a breve trecho o aparecimento de um kimberlite que possa ter diamantes do tipo 2. Para nós em Diama, eu como representante, o que nos interessa é descobrir um kimberlite que seja economicamente viável para que as pessoas possam criar empregos e fazer dinheiro. Os nossos parceiros, é óbvio que essas pedras grandes pressupõem que a fonte não deve estar tão distante, mas em termos geológicos, que distância seria? Então, acho que isso é um trabalho que ainda vai nos levar um bom tempo até aparecer um bom kimberlite com as tais características. Já foram identificados vários alvos, existem kimberlites descobertos, alguns até testados, mas nós achamos que o volume que está a ser testado não é representativo o suficiente para dar alguma indicação. Portanto, o Conselho de Administração da Indiama, já inclusive na Assembleia passada, e da visita que o Sr. Presidente efetuou à mina, recomendou que a Lucapa investisse um pouco mais no sentido de, pelo menos, termos uma lavaria independente da lavaria dos aluviões, mais meios, ter uma equipa independente para que se possa acelerar o processo de prospeção dos quimberlites. Estamos a aguardar uma resposta do financiador Lucapa para que, então, se dê um espaço subsequente. Nós, neste momento, somos 375 nacionais e 45 expatriados na mina. Há alguma dificuldade em todos nós, porque um dos maiores custos que as empresas têm, e felizmente nós, no nosso caso, temos controlado, é o custo da mão de obra. Penso que esse projeto, ao ter iniciado, houve um grande controle de custos, pelo que nós não sentimos, como talvez os outros possam sentir. Já é difícil hoje para os outros recuarem, porque o impacto maior é na mão de obra. Então, diretamente dizer o que devem fazer, acho que não estarei em condições de o fazer. Temos um grande problema, que é a espessura de estéril para o tipo de equipamento que temos hoje. E pelos teores baixíssimos que temos e a espessura de cascalho, precisamos de máquinas de maior porte para acelerar o processo de remoção de estéril, logo expor mais cascalho para tentarmos atingir a capacidade máxima de tratamento da nossa lavaria, que é de 45 mil metros cúbicos por mês. Neste momento, depois de o Conselho de Gerência e a Direção-Geral terem trabalhado em conjunto, foi decidido fazer um investimento adicional na ordem de 10,6 milhões de dólares. É mais, vamos trazer agora mais algumas escavadoras de grande porte, alguns caminhões, porta-máquinas, mais lavarias e por aí afora.
Engenheiro Domingos Machado, presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Lulo, localizada no município do Capenda, Camulemba, zona sul da província da Lunda Norte, falava sobre o funcionamento daquela mina na rubrica Entrevista.
João Bonifácio, é um programa que está a vir bem, é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível da área de diamante ao nível provincial e é bem-vindo ao programa. Eu desejo para continuar neste mesmo caminho.
Atanska Local. Eu acho o programa que veio para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga Yamangue. Eu gostaria que esse espaço continuasse. Ali nós vamos poder saber o que a Indiama de facto faz com seus funcionários. O que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte. Quais são os projetos que eles têm.
A voz do Mineiro.
No one you're going.
Pois é, de Namanhonga, neste tema Chombo, o porco da mata, ou então o javali, a fazer também presença marcada neste espaço A Voz do Mineiro.
A Voz do Mineiro.
É, estamos aqui todas as quartas-feiras na estação radiofónica Rádio Lunda Norte, Sintonia Samanhonga. Este é para já um espaço da inteira responsabilidade da Indiama e das suas associadas Wari Kambanje, Chitotolo, Kalonda e Kwango. No seguimento desta edição, vamos para a reportagem do dia, em que o repórter mineiro Benita Sabalo traz-nos o ambiente reinante nas hostes do Clube Sagrada Esperança, que se prepara para defrontar a equipa de futebol do Orlando Pirates da África do Sul, em partida referente à primeira mão da segunda eliminatória da Taça da Confederação Africana, isto é, no próximo dia 22, no Estádio dos Coqueiros.
Está montada a máquina administrativa para que nada falhe na equipa diamantífera, desde a recepção dos árbitros e equipa adversária, hospedagem, até mesmo o regresso através de uma comissão técnica criada, segundo explica Lourenço Cariata, secretário-geral do Grêmio Lunda, em entrevista exclusiva no espaço A Voz do Mineiro.
Foi criada uma comissão de asseguramento de todas as atividades, concretamente da recepção das delegações, a começar do comissário, dos árbitros da delegação da equipa adversária, acomodação nos hotéis e também transporte, que teremos que ter transporte para o comissário, para os árbitros e o chefe da delegação e também um autocarro para a equipa adversária. Portanto, isto está tudo assegurado, tudo aponta que a equipa adversária, pelo que nós sabemos, chegará a Luanda no dia 19 de dezembro e o jogo está aprazado para dia 22 do corrente. Os árbitros já estão nomeados, virão da República da Zâmbia e o comissário de Lesoto. Portanto, está tudo a ser trabalhado em pormenor, no sentido de que tudo corra com a perfeição, nada falha.
E jogando na antecipação, a direção tem igualmente uma equipa de avanço na África do Sul para a criação das condições do encontro da segunda mão, marcado para 6 de janeiro de 2021 em Johannesburg, onde o grupo segue viagem no dia 2.
Nós teremos o jogo dia 6 em Johannesburg. A nossa equipa partirá para a África do Sul no dia 2 de janeiro de 2021. Então ficará mais 4 dias para fazer o jogo no dia 6 e no dia 7 regressar a Luanda. A República de Angola com a República Sul-Africana praticamente existe um convênio. Tanto está dispensado os vistos, é adquirido a salva-conduta a partir do aeroporto de desembarque e nós já temos uma equipa de avanço na África do Sul para assegurar a estadia e a acomodação da equipa e a delegação será composta por 35 elementos chefiados pelo próprio presidente Dr. José Macabalo Tomás. O que nos preocupa neste momento é a nossa equipa preparar-se no sentido de poder corresponder e, quiçá, termos um bom resultado para irmos com uma certa confiança para o jogo da segunda mão em Johannesburgo.
Lourenço Cariata, secretário-geral do Grupo Desportivo Sagrada Esperança e a máquina organizativa para os encontros da primeira e segunda mão da penúltima eliminatória da Taça da Confederação Africana de Futebol frente ao Orlando Pirates da África do Sul. E no capítulo competitivo, a equipa Lunda já efetuou, num total de 12 jogos amistosos, o mais recente com o Recreativo do Libolo, a quem venceu por 3-1. 5 vitórias, 4 derrotas e 3 empates foram os resultados conseguidos pelos pupilos de Roque Sapir, técnico da equipa verde-branca, que considera o suficiente para contrapor o adversário.
Os resultados não são grandes, referências para nós, mas é importante a equipa aprender a ganhar, saber a conservar os resultados e aprender que nas eliminatórias não se devem sofrer golos e se sofrer que não sejam num número maior de acima de um. E vamos continuar a trabalhar. Tivemos vitórias, tivemos derrota, tivemos empates. Prontos, os atletas têm que aprender a viver os momentos de jogo. Têm que aprender que ganha-se, perde-se e existem empates também. E nas eliminatórias, falo da eliminatória porque e o primeiro jogo oficial que teremos na frente, e então temos que saber vivenciar os momentos diferentes que teremos perante o adversário grande que teremos na frente.
Roque Sapir, responsável técnico da equipa de futebol do Sagrada Esperança, e a preparação tendo em vista a recepção no dia 22 de dezembro no estádio dos Coqueiros em Luanda, a Orlando Pirates da África do Sul, jogo da primeira mão da segunda eliminatória da Taça da Confederação Africana de Futebol. O jogo marcado para as 15 horas do dia 22 de dezembro no estádio dos Coqueiros terá arbitragem zambiana chefiada pelo senhor Aldik Nkole. Thomas Kayele e Mekazulu serão os árbitros assistentes. Hamalila Mateus Mundi é o quarto árbitro, ao passo que Muhau John Sencho, do Lesoto, foi nomeado para comissário ao jogo, e o angolano João Manuel Murima, oficial da Covid-19.
A reportagem do Benita Sabalo em torno dos preparativos da equipa do Sagrada Esperança da Lunda Norte para o jogo da primeira mão da segunda eliminatória da Taça da Confederação Africana, o torneio Nelson Mandela, em futebol, o próximo dia 22 no estádio dos Coqueiros.
A voz do Mineiro.
Agora vamos na rubrica sobre a responsabilidade social desta edição, olhar para o lado social da sociedade mineira do Catoca, a responsabilidade social daquela mina que no âmbito, portanto, do seu objeto, vai no próximo ano de 2021 requalificar as aldeias circunvizinhas à mina e disponibilizar uma linha de crédito para os jovens com vista a dinamizar pequenos negócios. Sem revelar orçamentos para os projetos, o diretor-geral do Catoca, Benedito Manuel, adiantou que será igualmente disponibilizado um crédito para mais de 200 mulheres rurais, além de 150 bolsas de estudo internas aos estudantes de famílias desfavorecidas da Lunda Sul.
Para o ano 2021, nós estamos a agir de forma... Estamos a ser mais otimistas do que pessimistas. Estamos a projetar um plano otimista, mas também temos o chamado plano B. Em caso dos fatores que não são controlados por nós surgirem, termos manobra suficiente para sairmos do plano A, o plano normal, para o plano de contingência, o plano B. O plano normal, nós estamos a perspectivar um nível de receitas, né? Portanto, um plano que traga um nível de receitas que não será superior, e até pelas condições tecnológicas também, não será superior nem igual a 2019, será menos que 2019, mas que deverá superar 2020. Okay? Em que ordem que nós estamos a pensar? Estamos a pensar que ele possa estar aí à volta de 32% abaixo de 2019, 32%, 36% abaixo de 2019, mas que pensamos que venha a ser 46% acima de 2020, ok? Da tendência, porque 2020 ainda não terminou, que 2021 possa superar 2020 em 46%. E nisso, estamos a dizer conservar os postos de trabalho, estamos a dizer as contribuições para os cofres do Estado, né, ainda assim conseguirmos que estejam acima dos 80 milhões de dólares, não abaixo disso. Nisso, estamos a dizer que ainda assim, ainda que no mínimo, mas nós conseguirmos fazer ajustes salariais, não aumentos salariais generalizados, mas ajustes pontuais aí onde efetivamente a situação seja completa, seja profundamente necessária. Estamos a dizer que ainda se vamos realizar, mesmo que for no mínimo, os nossos compromissos de responsabilidade social, onde a prioridade é, dentro dos nossos compromissos, é a requalificação, iniciar o processo de requalificação das aldeias. A prioridade neste momento em que há um grande nível de desemprego é pôr a funcionar um programa de crédito ao jovem empreendedor na Lunda Sul, ok? De maneira que eles possam apresentar projetos de pequenos negócios que sejam financiados. É pôr a funcionar o programa de crédito à mulher rural. Estamos a pensar que deveremos, pelo menos no ano 2020, nós deveremos disponibilizar crédito para mais de 200 mulheres, portanto, da comunidade rural. E, por outro lado, também no âmbito da responsabilidade social, estamos a dizer que queremos atingir um número superior a 150 bolseiros internos, ok? Porque os pais estão com muitas dificuldades, então para as famílias mais vulneráveis, aqueles estudantes, portanto, cuja condição financeira é mais difícil, nós queremos atingir um número superior a 150 pessoas que no ano 2021 beneficiem de bolsa interna, digamos assim, um patrocínio de formação de Catoca. E, finalmente, também em termos do ano 2021, é podermos, tanto com a Fundação Brilhante, dentro da nova estratégia de responsabilidade social da Indiama com as empresas diamantíferas, com a Fundação Brilhante, nós realizarmos várias ações dentro do pacote do compromisso estabelecido com a sociedade civil, tanto ao nível da província da Lunda Sul. Portanto, isso é o que, em termos gerais, nós podemos esperar para o ano 2021.
Diretor-geral da Sociedade Mineira do Catoca, Benedito Manuel, e os projetos sustentáveis virados para o apoio às comunidades agendados para o ano de 2021. Noutra vertente de informação e nesta rubrica sobre responsabilidade social, a direção e o coletivo de trabalhadores do Gabinete de Marketing, Comunicação e Eventos da Indiama, ao tomar conhecimento do passamento físico de Eduardo Fupa e José Tau, irmãos do realizador deste espaço, Sapalo Xinguinheca, inclinam-se perante a sua dor e endereçam à família enlutada os mais sentidos pésames.
Quando A voz de Branca neste sucesso dos Moiuenos da Lunda Sul e Cola Lamba, quando estamos com 42 minutos para lá da hora 10. A Voz do Mineiro, magazine da inteira responsabilidade da Indiama e das associadas mineiras Wari Cambanjo, Quango, Chitotolo e Calonda. Vamos agora, e antes do fecho desta edição, olhar para a componente cultural deste espaço, hoje com uma reportagem do Eduardo Leandro, em torno do importante papel do tio no grupo etnolinguístico Lunda Tchokwe.
Na cultura Lunda Tchokwe, o tio é quem tem poder de decisão sobre os sobrinhos e aparece sempre na frente quando o assunto é sucessão do poder e partilha da herança. Os nossos interlocutores falam do papel fundamental desta figura, o tio. E não é um tio qualquer. Tem de ser o tio irmão da mãe. O cidadão João Boimuk afirma que, nesta cultura Lunda Tchokwe, os filhos seguem sempre a mãe, tal como os pintos e ovos pertencem à galinha.
A cultura Tchokwe, quando a irmã é mantida ou é casada, então se espera a produção é para compensar a família onde ela saiu. Não é benefício para o próprio homem, não. Porque na altura, por exemplo, quando há questões de divórcio, dificilmente os filhos ficam com os pais. Então seguem e acompanham onde a mãe vai. Até um provérbio diz, não, está aqui. Mas na hora de separação, os filhos devem seguir, por exemplo, a galinha que leva os filhos e não o galo, não é? Então leva. Por exemplo, o sobrinho é mais co-herdeiro do seu tio do que do próprio pai, né? Dentro da cultura Tchokwe. Em alguns casos, sim, mas se não, os que têm mais diretamente ao herdar, às vezes, um poder, okay? São sobrinhos ou um neto. Quer dizer que o tio é a pessoa superior dos sobrinhos, praticamente. Por exemplo, você pode ter a sua esposa, gerar os filhos, mas aqueles filhos têm uma dependência tal para com tios. É mais diretamente a dependência com os tios do que com os próprios pais.
A dona Lucrécia Lujano diz que começou a perceber o verdadeiro papel da figura do tio na sua família, que é Tchokwe, quando este, o irmão da mãe, tomou a peito o dote de seu esposo. Mais adiante, a dona Lujano diz mesmo que, na sua cultura, quando o tio é posto de lado, até chegam a surgir casos de feitiçaria na família.
Na hora de pedido, o tio pediu aquele que as pessoas que pedem. Bebida, fato, sapato, as outras coisas que eu não sei também. É que o tio pediu. O tio é que manda, porque quando você vai pedir a alguém, Tem que chamar o tio. O tio é que vai mandar, o pai fica atrás. Se o pai fica à frente, o tio fica atrás. Nesse momento, ele vai se chamar.
Mas por que é assim?
O tio nasceu com a irmã dele. Ele está mandado porque ele nasceu com a irmã.
A jovem Diamona Margarida, ainda sob cuidados de seus pais, diz que já notou há algum tempo que seu tio é quem mais aparece nas resoluções familiares.
Porque eles estão mais presentes do que a relação da parte do pai.
Pelo Gabinete Provincial da Cultura, José Fernando Pinto fala com mais propriedade desta questão. Segundo acrescentou, a mulher gera filhos para enriquecer a aldeia da sua geração e que é a mãe a que os filhos devem seguir em caso de separação.
O irmão do pai é pai, nunca é tio. Um tio, sendo o mesmo embrião da nossa mãe, que nos nasceu, ele sendo homem, o tio é que reveja de todos os seus sobrinhos. De todos os seus sobrinhos, é que ele é que vai ver, porque nós, na nossa cultura africana, a mulher constrói, a mulher é que forma a família, é que faz o núcleo, aliás, o núcleo não, é que forma a aldeia. Mesmo nos avós vais ver que ele dedica mais os netos da parte da filha, em relação da parte do homem. O homem nasce para ir construir a aldeia daquela mulher, mas a mulher nasce para construir a aldeia do tio.
José Fernando Pinto contextualiza o tema aos dias de hoje, em que pouco se cumpre este preceito tradicional do povo Lunda Tchokwe.
A cultura não é estática, a cultura é dinâmica, e cada costume e cada tradição, aquela que vimos que é um pouco negativa, então temos que ser substituída num modelo com que agrada a todos, né? Porque aquilo nós víamos que, pronto, havia uma submissão, Mas agora, cabem ambas partes entenderem a partilha de herança, ambas partes ganham e ambas partes resolvem e tudo por igual. Só assim que se entende, e por isso que hoje essa cultura ou essas tradições vão escasseando.
José Fernando Pinto, do Gabinete Provincial da Cultura, e o papel do tio na cultura tchokwe.
A reportagem cultural do Eduardo Leandro, em que o nosso ouvinte ficou a conhecer o papel atribuído ao tio no grupo etnolinguístico Lunda Tchokwe.
A voz do Mineiro.
E antes mesmo das despedidas, o adágio popular desta edição.
Adágio popular em tchokwe e traduzido para português.
Kawakakutayombo, kwekuyombo, kwemesakafa.
Adágio popular.
Kawakakutayombo, kwekuyombo, kwemesakafa.
Adágio popular em tchokwe e traduzido para português.
O cão que caça o javali, pelo javali será morto. Moral: todas as ações acarretam consequências.
A voz do Mineiro.
E é com mais um dos muitos adágios que o amigo ouvinte fica a conhecer neste espaço que faz presença semanal nas ondas artesianas da Rádio Lunda Norte, que chegamos ao final desta edição número 19, referente ao dia 16 de dezembro de 2020. Nesta edição, o amigo ouvinte conferiu a entrevista com Domingos Machado, presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Lulo, a reportagem sobre os preparativos da equipa de futebol do Sagrada Esperança para o jogo do torneio Nelson Mandela. Olhamos para a garantia de financiamento à mulher rural e jovens pela Sociedade Mineira do Catoca ao próximo ano. E na rubrica sobre cultura, o repórter mineiro Eduardo Leandro levou-nos a conhecer a importância que se dá à figura do tio por estas paragens. Meus amigos, por hoje é tudo. Recebam os cumprimentos de despedida do Isilico Pinto na sonorização, montagem e técnica final, Benita Sabalo e Eduardo Leandro na reportagem e Flávio Madeira na realização e apresentação. Voltamos dentro de 7 dias. Até lá, isto já em vésperas de Natal, Saleno Kanawa.
Luna Norte!
Shade de, wanga shina wo.
Voz do Mineiro.